Abram suas Bíblias, por favor, no Evangelho narrado por Lucas. Evangelho narrado por Lucas, capítulo de número 22. Lucas 22. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, nesse texto bíblico, enquanto nós faremos a exposição do mesmo. Hoje nós estamos encerrando a série de mensagens Jesus em Meu Lar. Esta série foi estudada ao longo deste mês, no culto das 9 da manhã, aqui na igreja. Foram 5 pregações dentro desta série. E de maneira bem resumida, nós podemos falar algumas das lições que nós aprendemos ao longo do mês. Então, nós aprendemos que é um privilégio para as famílias receber Jesus em seu lar. Quando nós estudamos a cura da sogra de Pedro, que foi a primeira mensagem da série no primeiro domingo do mês, o grande privilégio de receber Jesus é em nossos lares. Esta foi a primeira mensagem. Depois, nós vimos o Senhor Jesus curando um paralítico e ele e os seus 4 amigos foram tratados por Cristo naquele episódio, naquela casa, mas não somente eles, como também aqueles religiosos que ali estavam. E aprendemos ali sobre a autoridade de Cristo para perdoar pecados e para até mesmo visitar os homens nas suas necessidades, estando em casa, claro. Depois, nós estudamos o texto bíblico onde o Senhor Jesus, ele deve ser priorizado como o centro das nossas casas ou das nossas famílias. O texto de João, no capítulo 2, no casamento em Caná da Galileia, nós aprendemos isso, que Cristo ele quer ser o centro dos nossos lares para que nos nossos lares a sua glória seja revelada. Também aprendemos no episódio onde o Senhor Jesus ele faz refeição com pecadores, publicanos, e os religiosos ficam revoltados com aquela cena. E o Senhor Jesus ali ensina, então, para cada membro da família que nós precisamos reconhecer que somos pecadores e o quanto precisamos dele para que ele opere na nossa vida. Porque ele não veio chamar justos e sim injustos, não veio chamar sãos, mas sim os doentes. Então nós precisamos reconhecer isso, a ponto de isso interferir na nossa vida dentro de casa e não ficarmos olhando um para o outro com um olhar de superioridade, de supercrente que eu sou e você está precisando aprender mais. Aprendemos sobre isso também. E hoje nós vamos concluir a série. E veremos aqui no capítulo 22, a partir do verso 7, o Senhor Jesus tornando esta casa um grande palco para revelações relacionadas ao Evangelho, relacionadas aos seus propósitos. Então ele faz dessa casa um palco de revelações. Um palco de revelações. E aí não se preocupe com o termo revelações, porque nós vamos ver que tipo de revelação é essa à medida que a gente estiver estudando o texto sagrado. Mas é exatamente isso que ele faz. O que eu quero que você, antes de lermos o texto propriamente dito, o que eu quero que você veja comigo é o pano de fundo desse texto. E, normalmente, quando a gente vai ver o pano de fundo de uma passagem bíblica, a gente costuma olhar aquilo que vem imediatamente antes, imediatamente após. Mas, para esse pano de fundo, eu quero fugir um pouco desse padrão. E eu gostaria que você me acompanhasse em um pano de fundo mais extenso que perpassa todo o Evangelho narrado por Lucas. O Senhor Jesus Cristo, desde o começo deste Evangelho, eu vou citar aqui algumas passagens, lerei outras, mas citarei apenas algumas. Desde o início deste Evangelho, ele tem preparado os seus discípulos para a sua partida. Desde o início do Evangelho, ele tem preparado os seus discípulos para a sua morte. Desde o início do Evangelho, ele está falando sobre o sofrimento. Se você quiser, você pode verificar isso no capítulo 5 de Lucas, no verso 35. É uma das primeiras menções que o Senhor Jesus faz. Também no capítulo 9, vá para o capítulo 9. No capítulo 9, ele faz isso por duas vezes. Lucas registra isso por duas vezes. A primeira delas, no verso 22. Basta você olhar para o verso 22, está escrito assim, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja o quê? Morto. E no terceiro dia ressuscite. Então ele está falando sobre o sofrimento. Olhe agora para o verso 43 do capítulo 9 também. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus, como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia. Disse aos seus discípulos: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras. O Filho do Homem está para ser o quê? Entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, e aí tem um detalhe interessante, os discípulos não entendiam isto. E foi-lhes encoberto para que o não compreendessem e temiam interrogá-lo a este respeito. Então o Senhor está preparando, olha, para a morte, mas os discípulos estão sem entender. Algumas coisas ainda não foram reveladas para eles por completo. Vá para o capítulo 12. Passe aí no Evangelho narrado por Lucas, capítulo 12. Dê uma olhada no verso 50. Verso 50 do capítulo 12. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. E quanto me angustio até que o mesmo se realize. Esse batismo aqui é uma referência à morte. O Senhor Jesus estava falando da sua própria morte. E ele fala, eu sei que isso vai acontecer. E ao saber o que isso vai acontecer, o que é que ele sentia? Angústia. Angústia. Continue comigo, por gentileza. Vá para o capítulo 13 agora. Capítulo 13. Verso 32. Ele, porém, lhes respondeu, ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e cure enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje e amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de que lugar? Jerusalém. Essa informação é importante porque lá no capítulo 22, o Senhor Jesus estará em qual cidade? Jerusalém. Mas continue me acompanhando, vá para o capítulo 17 agora. Capítulo 17. Verso 25. Eu convido você para fazermos a leitura desse verso a uma só voz. Capítulo 17, verso 25. Leiamos. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja... Guarde isso, ele tá dizendo que vai padecer e vai ser rejeitado. O verso 1 e 2 do capítulo 22 mostra exatamente esta rejeição, porque os homens estão tramando um plano para tirar a vida de Jesus. Que homens? Os religiosos daquele dia, os fariseus. Então veja, há essa construção em todo o evangelho, não acabou. Vá para o capítulo 18. Capítulo 18, agora verso 31. Verso 31. Tomando consigo os doze, disse-lhes Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem, pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. E depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. E aí o verso 34 vai falar sobre os discípulos, diz assim: eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas. E o sentido destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. E aí você chega no capítulo 22 agora, vamos para lá. O capítulo 22. E o que você vai ver no capítulo 22 é o Senhor Jesus revelando para os discípulos tudo aquilo que ele já havia anunciado, ele já havia falado, e Lucas registrou para a gente e nós verificamos isso. Então o pano de fundo é exatamente esse. é o Senhor Jesus chegando em Jerusalém para ser entregue, para sofrer nas mãos daqueles homens, para morrer, mas para concluir a sua obra de redenção, ressuscitando no terceiro dia. Esse é o pano de fundo. O Senhor Jesus está chegando para Jerusalém com esse propósito. E a pergunta que a gente pode fazer é, mas em qual ocasião isso se deu? Bom, a ocasião é dita aí no verso 1 e 2 do capítulo 22, dê uma olhada. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida de Jesus, porque temiam o povo. Em qual ocasião? Foi na época da festa da Páscoa. Aí, então, o Senhor Jesus, ele vai mandar que dois dos seus discípulos entrem na cidade para preparar a festa da Páscoa, ou a celebração da Páscoa, para ele e para os seus discípulos. E os discípulos, então, vão fazer isso. E aí, agora você me acompanha, eu vou começar a leitura no verso 7. E você está ciente de todo o pano de fundo que envolve essa passagem. Diz assim: chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Até aqui, queridos. O ideal era que lêssemos um tanto mais para ver outras revelações que o Senhor vai fazer aqui nesta cena. Mas vamos parar aqui e observar, então, algumas revelações que são feitas por Cristo nesse momento. A primeira delas, e aí eu vou, na verdade, sintetizar as revelações e depois mostrar para vocês de onde elas procedem no texto bíblico, para que a gente assim compreenda melhor. Então, a primeira delas, a primeira revelação que eu entendo que podemos encontrar aqui nesta passagem, é que o Senhor Jesus, ele revela para os seus discípulos a necessidade que eles têm de interpretar corretamente a história e de procurar aplicar as lições da história às suas vidas. Então, o Senhor Jesus, ele revela aos discípulos a necessidade que eles têm de interpretar corretamente a história e aplicá-la de maneira correta também às suas próprias vidas. De onde nós extraímos, ou de onde nós inferimos essa revelação? Dos primeiros versos, do verso 7 ao 13. Alguns detalhes desse verso nos chamam a atenção e nós vamos falar primeiramente desses detalhes. Perceba que o Senhor Jesus dá uma ordem para Pedro e João. Eles devem entrar na cidade e o Senhor Jesus especifica o que vai acontecer. Nós não somos informados no texto bíblico por que Jesus especifica isso ou como que Jesus especificou. É claro que você e eu sabemos que, sendo Ele Deus, Ele conhece todas as coisas. Então nós podemos, primeiro, partir da pressuposição de que Ele especificou porque Ele sabia, como Deus, que aquele homem estaria passando ali com aquele vaso. Ou até mesmo, como alguns comentaristas pensam, é muito possível que o Senhor Jesus já tivesse combinado com o dono da casa, com o anfitrião, de que ele faria aquele momento com os discípulos na casa dele. Bom, de um modo ou de outro, nós devemos admitir que as duas possibilidades, e a primeira, é claro, é a que mais nos agrada, por reconhecer a divindade do Filho de Deus, ou de Cristo, as duas possibilidades têm que se prostrar diante do propósito de Jesus, de estar com os seus discípulos naquele lar. Isso aqui a gente não pode deixar passar despercebido, de jeito nenhum. Mas perceba, um homem pegando água não era algo comum, porque esta tarefa de pegar água era uma tarefa dada às mulheres. Então, o sinal que Jesus deu para os seus discípulos era um sinal muito fácil de ser percebido, muito fácil de ser visto. Eu gosto das palavras de William Barclay, e ele fala assim: é como se em um dia ensolarado um homem estivesse com um guarda-chuva aberto, sendo este guarda-chuva um guarda-chuva feminino. Todo mundo notaria. Foi exatamente o que aconteceu. Os discípulos, então, percebem aquele homem carregando aquela água e, ao perceber, seguem até aquela casa. A casa era uma casa considerável, porque nesta casa em que o Senhor Jesus vai se hospedar com os seus discípulos, ela possuía pelo menos esses dois pavimentos: o térreo e o primeiro piso, onde tem essa sala espaçosa e grande que o Senhor Jesus vai estar à mesa com os seus discípulos. Mas tudo isso é detalhe. A grande questão histórica aqui é o evento que está para acontecer. E qual é o evento que está para acontecer? É a Páscoa. É a festa da Páscoa. O Senhor Jesus, então, está com os seus discípulos trabalhando a necessidade deles de fazer uma leitura correta da história e aplicar, então, estas lições da história aos seus dias, às suas vidas. Qual é a grande lição histórica envolvida na Páscoa? A grande lição histórica envolvida na Páscoa é a libertação do povo de Deus, do cativeiro do Egito. Quando, naquela noite, o sangue de cordeiros foi aplicado nos umbrais das portas e o povo de Deus foi libertado daquele cativeiro, daquela opressão, e os egípcios foram julgados. Ao longo de toda a história, essa festa deveria ser celebrada. Judeus de todos os lugares subiam para Jerusalém, iam para Jerusalém para celebrar a festa. E o Senhor Jesus está mostrando para os seus discípulos que é necessário interpretar corretamente esses eventos para que as lições sejam aplicadas de modo correto no presente. A história não estava sendo descartada nesse episódio, nesse encontro. Isso é interessante. Dentro de uma casa, o Senhor Jesus está ensinando aos discípulos e, consequentemente, àqueles que ali também estavam, naquela casa, que a história não é algo para ser descartado, mas é para ser lido, para ser interpretado, e as lições devem ser aplicadas de um modo correto. O Senhor Jesus presente nos lares faz com que as pessoas dos lares procurem interpretar a história de um modo correto. E qual é o modo correto de interpretar a história? É submetendo a história à caneta daquele que escreve. E quem é que escreve a história? É aquele que está sentado no trono. E daí E daí que a sua casa e a minha casa têm uma história. Nós temos uma história. E história que tem ali diversos capítulos, páginas, que precisam ser não descartadas, rasgadas e jogadas fora, mas que precisam ser lidas e interpretadas da maneira correta. Peço permissão a vocês para ilustrar, falando de um episódio da história da minha família. Quando eu retomo o ano de 2013, e quando em uma quarta-feira eu vejo a minha esposa passando mal e tendo que correr para o hospital regional, e ela sofrendo pré-eclâmpsia, e o Samuel tendo que ser retirado dela com 32 semanas, com 1,5 kg, chegando a pesar 1,3 kg, 30 dias no UTI neonatal, e ela 60 dias sendo monitorada depois de 8 dias hospitalizada. Quando eu olho para esses fatos, eu preciso interpretá-lo da maneira correta. E a maneira correta de interpretá-lo é submetendo aqueles dias de 2013, junho de 2013 e julho de 2013 e agosto de 2013 à caneta daquele que está sentado no trono e dirigiu cada uma das linhas, das palavras que foram colocadas na página da história da minha família. A sua família não está desgovernada. Ainda que você não consiga interpretar todas as páginas, ainda que você não tenha a leitura do todo, existe alguém que está no trono, regendo e escrevendo todas as coisas, e nada foge do controle dele. Nada. Agora, uma segunda revelação que enche também o nosso coração, quando olhamos aqui para essa passagem. O Senhor Jesus revela aqui nesse texto o seu firme propósito de manter comunhão com os seus discípulos, com aqueles que estão dentro de casa. Isso é maravilhoso. A partir do verso 14, é exatamente isso que nós vamos encontrar. No verso 14, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes, olha só o que Jesus vai falar: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Tenho desejado ansiosamente esse momento. Como o meu coração estava com essa expectativa da gente estar junto aqui à mesa para partilhar. Estar à mesa era algo muito significativo, especialmente na celebração da Páscoa, quando as famílias ficaram dentro de casa para comer do cordeiro. Vocês se lembram disso? Então, estar à mesa era algo muito significativo. Talvez para alguns aqui hoje isso não soe mais assim familiar, mas para outros, assim como eu, que vem de um tempo onde estar à mesa com os nossos pais era algo que enchia o nosso coração, nós sabemos exatamente o que significa estar à mesa. O momento da refeição era um dos momentos esperados. Por mais que alguns estivessem passado fora o dia, trabalhando, mas o horário do jantar ou do almoço, mas especialmente o do jantar, as famílias se reuniam. E vamos comer, vamos conversar, vamos falar. Era um momento de comunhão, de intimidade, de aproximação. Eu não vou fazer isso, mas se eu perguntasse aqui quem se lembra com saudade desse tempo na sua vida, certamente muitos dos que estão aqui, daqueles que estão acompanhando pela transmissão, vão poder falar, levantar a mão e dizer: eu me lembro disso, eu tive isso na minha vida, eu tive isso na minha história. O Senhor Jesus, então, estava com esse firme desejo de estar com os seus discípulos à mesa, para desfrutar de um momento de comunhão com eles. E é claro, nessa comunhão, continuar preparando o coração deles. Você nota no verso 14 que ele fala mais uma vez do seu sofrimento. Do seu sofrimento. E aí, curiosamente, dê uma olhada para o verso 16 até o verso 18. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Eu não sei se você reparou, mas tanto o verso 16 Enquanto o verso 18 encerra do mesmo jeito. Até que venha, até que se cumpra, até o reino. Então o Senhor está falando assim, olha, eu presencialmente estou com vocês aqui agora, fisicamente, vou partilhar desse momento, essa mesa, nós estamos aqui juntos, em comunhão, mas tem um detalhe, o meu sofrimento está vindo, eu vou ser entregue, eu vou morrer, vou ressuscitar, vou subir aos céus, estarei com o Pai, e aí eu não estarei mais, eu agora aqui, o Filho de Deus, a segunda pessoa, eu não estarei mais aqui com vocês, mas só estarei na consumação dos séculos. Então, vai haver um tempo em que eu não estarei ali. Claro, estarei, por obra do Espírito. Mas o Senhor Jesus sabe que Ele estará no trono com o Pai. E Ele fala, e esse momento é especial para mim, porque eu quero desfrutar dessa comunhão com vocês. Tem algo que nos chama a atenção. Lucas, quando fala esse relato aqui, ele cita dois cálices. Vocês viram isso? Nós temos um cálice primeiro, nos versos 14 a 18, e depois tem o outro cálice, no verso 20, encontraram? São dois. Mas dois? Dois não era muito? Na verdade, eram quatro cálices dessa ceia. Quatro cálices. Havia o cálice da abertura da ceia. O cálice do cumprimento. O primeiro. Depois desse, havia um outro cálice, que era o cálice que vinha após a explicação da Páscoa. Então, na ceia, havia uma explicação sobre o significado da Páscoa. E aí, depois, vinha o outro cálice de vinho. Depois tinha o outro cálice, logo após a refeição. E o último cálice, que era depois da citação de um salmo. Então, eram quatro. Agora, dizer se esses dois aqui eram o primeiro, o segundo, ou o primeiro, o terceiro, ou o terceiro, ou o quarto, isso aí não me compete, eu não sei. Mas nós temos dois aqui citados. Suponhamos que seja o da abertura, o da saudação. O partilhar do cálice simbolizava o partilhar de comunhão. Era um acolhimento. Para dizer assim, esse momento é um momento prazeroso que nós estamos vivendo. Tudo para reforçar esta revelação do propósito de Cristo, de manter comunhão com os seus discípulos. Onde Jesus está fazendo essa revelação? Dentro de uma casa. Dentro de um lar, o Senhor Jesus está revelando que o propósito dele é manter comunhão com os seus discípulos que estão presentes naquele lar. Celebrar conosco, se alegrar conosco, chorar conosco, cuidar de todos nós, se fazer presente, mantendo essa comunhão. Esse é o propósito de Jesus para a sua casa e para a minha casa. Não se esqueça disso. Uma outra revelação que nós podemos encontrar aqui. Vejam, do verso 16 até o verso 21, o Senhor Jesus vai revelar agora para os seus discípulos a grandeza da obra do Redentor. Então ele fala do desejo de ter comunhão, mas ele aponta como essa comunhão será efetivada sobre a vida dos seus discípulos. Nós já olhamos no verso 14 a ideia do sofrimento, mas nós olhamos também no verso 17 a ideia do cálice. Nós podemos olhar um pouco mais à frente, no verso 19 em diante, até o verso 21, a ideia do pão e também do cálice. O que nós estamos encontrando aqui agora é aquilo que muitos teólogos vão chamar de uma transposição, onde Cristo está pegando aquele símbolo do Antigo Testamento e agora instituindo um símbolo para o Novo Testamento, que nós vamos chamar da celebração da ceia do Senhor. Entretanto, o que eu quero chamar a sua atenção aqui não é para esse aspecto teológico, mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é para o aspecto prático, no sentido de que o Senhor Jesus está afirmando para os seus discípulos que é necessário que, de fato,
o Cordeiro de Deus seja morto, e que o sangue deste Cordeiro seja derramado, e que agora então os homens encontrem a purificação das suas vidas por intermédio deste sangue do Cordeiro, para que eles possam cantar por muitos e muitos anos, que através deste sangue nós nos tornamos mais alvos do que a neve. Então, o Senhor Jesus está fazendo esta aplicação. E aí é interessante, porque Cristo não quer que isso se detenha. Cristo não quer que isso se perca. Mas Ele institui para que os discípulos, e não somente os discípulos ali, mas todos os discípulos ao longo da história, eles celebrem esse sacramento, recordando do sacrifício de Cristo em seu favor e da vitória de Cristo em seu favor. Cristo, então, está revelando dentro de um lar a grandiosa obra do Redentor. E, queridos, o que nós podemos aplicar disso aqui é que se existe um local para começarmos com um anúncio da grande obra do Redentor, esse local é exatamente os nossos lares. Eu peço a vocês permissão. Eu não quero me deter aqui, queridos, no que diz respeito à presença de Jesus na ceia. Poderíamos gastar tempo falando disso. Transubstanciação, consubstanciação, memorial, presença espiritual. Não quero falar disso. Eu quero falar que o Senhor Jesus aproveitou essa ocasião no lar para revelar a grandeza da obra do Redentor, a fim de desafiar você e eu para que em nossos lares a grandeza da obra do Redentor seja reconhecida, proclamada, revelada. Lamentavelmente, falamos isso com tristeza, mas lamentavelmente, muitos filhos de crentes não ouvem sobre o Redentor pela primeira vez em seus lares. Ouvem sobre o Redentor pela primeira vez fora de casa. Eu digo lamentavelmente, porque você, pai, você, mãe, que foi alcançado pela obra grandiosa do Redentor, deveria ser o porta-voz do Redentor dentro do seu lar, para fazer com que o seu filho, a sua filha, olhasse para esse Redentor e desejasse viver com Ele, em comunhão com Ele. Os nossos lares precisam ser lugares onde Cristo é proclamado, onde Cristo é anunciado, onde possamos falar verdadeiramente sobre a realidade da morte de Jesus, mas a vitória de Jesus sobre a morte, e a certeza de que um dia estaremos reunidos com Ele eternamente, vivendo em um gozo eterno. Os nossos filhos precisam ouvir isso. Os nossos lares devem anunciar isso. Cada casa, um lar que celebra como se fosse uma verdadeira igreja, honrando o Redentor e falando do Redentor. Então, em nome de Jesus, não perca a oportunidade de fazer isso. Um último aspecto, uma última revelação, e essa é triste, mas está no texto, e a gente não pode evitar ela. Mas o Senhor Jesus revela que nem todos os discípulos que estão naquele lar são verdadeiramente discípulos. Verso 22 e 23. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Nós não vamos explorar os textos paralelos desses dois versos, mas, de maneira sucinta,
Você sabe de quem o texto bíblico está falando? O texto bíblico está falando de Judas. Ele estava, naquele momento, dentro daquela casa. Ele participou da ceia. Ele teve os seus pés lavados. Antes disso, ele estava no ministério público de Jesus, acompanhando, ouvindo o mestre, aprendendo com o mestre. Ele também foi enviado para pregar. E, pasmem, ele foi e pregou. Existe até mesmo a possibilidade de que, por intermédio dele, Deus tenha até curado pessoas. Né? Dá até um... Hã? Mas sim. Entretanto, era alguém que estava no meio dos discípulos naquela casa, mas não era um verdadeiro discípulo. Judas amou mais a si mesmo. Judas amou mais ao dinheiro. Judas amou mais a posição elevada entre os homens. Judas amou mais as propostas de Satanás do que o Redentor. Judas não recebeu a obra do Espírito Santo. Judas foi possuído pelo próprio diabo. Alguém que estava naquela casa, alguém que estava entre os discípulos, contudo, não era um verdadeiro discípulo. É duro isso? É muito duro. Eu confesso que quando eu cheguei nessa parte do verso, o meu maior desafio não foi entender que Judas estava no meio dos discípulos, mas não era um discípulo. O maior desafio para mim, Rev, nessa parte aqui foi como aplicar isso? Eu sofri com isso. Não vou negar para vocês. Claro, não sou Cristo. Mas imaginar que na minha própria casa eu posso estar celebrando e dentre os meus haver alguém que não é verdadeiramente discípulo de Cristo, dói. Não sei em você, mas em mim dói. E aí eu fiquei pensando, nossa, mas sendo assim, eu não posso perder um momento sequer da minha vida. Eu tenho que aproveitar todas as oportunidades para levar o Redentor ao coração dos meus filhos e cuidar daqueles que eu amo. Para que eles abracem o Redentor e não amem mais a si mesmos e aquilo que o mundo oferece. Gente, eu não estou falando nada absurdo, não. Quantos de vocês já não puderam chorar com pais ou mães que lamentam por seus filhos que estão distantes de Deus? Longe do Senhor? Porque amaram mais a vida lá fora. Amaram mais aquilo que o mundo oferece. Amaram mais o sucesso, a fama, a riqueza, a pornografia. Amaram mais amizades. Amaram mais qualquer outra coisa do que o Redentor. Eu não sei se você já pôde chorar com pais ou mães que passaram por isso. Mas eu, como pastor, já. Não somente chorei, mas tenho chorado com pais e mães que sofrem porque os seus filhos estão distantes do Senhor. Isso é duro, mas é verdade. Agora imagine vocês, saiamos do âmbito da casa, saiamos da sala da casa e façamos desse templo uma grande sala. E olhemos uns para os outros agora como irmãos. Para alguns nós podemos olhar como se fossem verdadeiros pais.
Vejam também o quanto é duro imaginar que alguns já não estão mais conosco, porque preferiram amar o presente século como Demas. Porque preferiram amar mais estas coisas daqui do que a proposta de vida eterna dada pelo Redentor. Dói. É triste. Mas é real. E eu quero chamar a sua atenção para o verso 23, para que você e eu não façamos como os discípulos aqui nessa passagem. O verso 23. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Eles estavam tão perturbados, eles não estavam tendo nem convicção de fato de quem eles eram. Não, que não sejamos assim, em nome de Jesus. Eu não posso responder por você, mas ao responder por mim, eu tenho que ter uma convicção daquilo que Cristo fez em meu favor. Eu não posso permitir que o meu coração duvide da obra de Jesus na minha vida. Eu não posso imaginar que eu esteja sujeito a ser Judas. Não, não tem como. Não tem como. Isso me faz lembrar de ontem. Ontem eu decidi fazer um programa com os meninos, saí com os dois. E aí na hora que eu entrei com os dois no carro, o Estevão virou e falou assim: pai, deixa eu te contar uma coisa. Eu falei: o que foi? Quando você chegar no céu, você vai ter três surpresas. Eu falei: quais? A primeira é que você vai estar lá. Eu falei: não, senhor. Vem com essa, não. Isso para mim não vai ser uma surpresa, não. Eu tenho certeza que vou estar lá. Agora, a surpresa vai ser se você tiver. Eu espero que você esteja. Não, querido. Estar lá para mim não vai ser surpresa, não. Sabe por quê? Porque a minha vida está nas mãos daquele que me salvou. E das mãos dele nada e nem ninguém pode me arrebatar. Mas isso eu falo por mim. E em meu lar eu tenho que trabalhar para que todos tenham essa mesma certeza. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.